Olá, muito bom dia a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim. Vamos ao mercado do boi, um mercado que começou a semana com boas notícias, aparentemente uma reação aí na demanda, principalmente uma demanda que já vinha parada algumas semanas, aparentemente foi retomada. Será que já tem reflexos nos preços? O que que a gente pode esperar em relação ao comportamento de preços daqui para frente? E o que que a gente pode esperar em termos de comportamento de oferta e demanda? Perguntas para Caio Toledo, da FC Stone, que já está aqui conosco no Notícias Agrícolas por telefone. Seja bem-vindo, Caio. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Como é que a gente analisa esse mercado do boi? Estamos mesmo recuperando aí aquele nosso patamar de antes, da carne fraca. Qual é a análise que você faz do atual cenário, Caio?
Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos. Bom, a minha leitura do mercado hoje é uma leitura que ainda estamos sobre uma turbulência, estamos ainda atravessando a turbulência da Operação Carne Fraca. Não voltamos ainda nos patamares antigos da Operação Carne Fraca, mas aos poucos, acho que nós estamos num período de estabilização. Nós estamos estabilizados. Hoje, o PIS em São Paulo é no 135, saíram negócios entre 135 e 139. E por que todo esse espaço, essa variável de R$ 4? Na minha leitura, nós temos três realidades em São Paulo. A primeira são os frigoríficos grandes, que estão lá embaixo, pagando 135. Os frigoríficos médios, que pagam hoje no patamar de 137. E os menores, aqueles micro frigoríficos, estão no patamar de 139. Por isso, essa grande diferença entre o piso e o teto hoje em São Paulo. Mas hoje, vamos colocar um preço em São Paulo, eu colocaria na faixa de R$ 137.
Ou seja, o preço reagiu em relação ao pior momento após a operação carne fraca, mas não tem muito mais força para subir. É essa a leitura que a gente faz, Caio?
Por enquanto, a gente não tem tanto espaço para subir. Nós temos que lembrar que nós saímos do olho do furacão chamado carne fraca, mas nós continuamos no furacão chamado economia fraca, né? Mesmo saindo do olho do furacão carne fraca, que impactou muito o nosso mercado, nós continuamos no segundo furacão, que é um furacão forte. A gente vê ainda a demanda não reagindo dado à situação econômica brasileira. A gente vê que a demanda externa ela continua ainda, ela piorou, deve piorar um pouquinho, acredito eu, na questão de receita, mas deve continuar no mesmo patamar de volume. E a oferta deve começar a aumentar agora. Mas lembrando, mesmo saindo do olho de um furacão, nós continuamos em outro furacão.
Traduzindo, a gente contém ainda, a gente mantém ainda uma demanda fraca interna, uma exportação que ainda não deve se recuperar plenamente em função dos estragos proporcionados pela carne fraca, mas já esboçando aí uma volta dos compradores. Porém, tem a questão da oferta, principalmente essa oferta que nesses últimos 20 dias acabou ficando represada, né, Caio? Ela vai aparecer agora? Ela tende a aparecer agora? Ou o pecuarista tem fôlego para continuar segurando esses animais no pasto?
Eu acho que a grande resposta para isso vai ser o clima. Por quê? A gente viu mesmo uma retração dos pecuaristas, porque os preços, eu estava até dando uma olhada agora, caiu na. Se a gente pegar o Brasil inteiro, o preço caiu no físico cerca de 7% em todos os estados, tá? Isso varia de cada região, mas na média vamos colocar 7% esse queda do preço no físico. Quando o pecuarista vê essa queda de 7% e ele consegue ainda deixar esses animais no pasto, ele acaba retraindo, logicamente, porque ele viu a arroba despencar quase 7%. Mas esse animal que estava represado, ele tende a sair. Agora, vai ser daqui para frente aquela questão: bom, eu entrego a pasto, faço um semi-confinamento, esse animal posso levar ele para um confinamento e entregar mais tarde. Eu acredito que nós teremos um volume, sim, a sair aos poucos agora. Se esse volume vai sair tudo de uma vez ou não, eu acho que ainda eu não consigo ter essa resposta, porque eu acho que vai depender do clima em cada região e da necessidade desse pecuarista vender de cada região. mas eu acho que tem um volume represado que tende a sair nas próximas semanas, né?
Muito bem. Quanto tempo a gente consegue ter essa definição, na sua opinião?
Olha, acho que, pelo que eu tenho visto a questão climática, a partir de agora começa a entrar uma onda de frio aqui no Brasil. E isso deve começar já a prejudicar os pastos. Mas acho que vai ser a questão mais de chuva, se a gente vai controlar isso. Eu não consigo cravar para você, para todos, aliás, quando teremos o fim das chuvas. Mas acredito que daqui às próximas duas semanas a gente vai ter um retrato mais simples, que vai ser a questão de passagem para maio ou até mesmo junho.
Quer dizer, uns 15 dias aí ainda para o mercado tentar esboçar um rumo aí, então, né, Caio?
Exato. Acho que pelo lado da demanda, eu acho que nós vamos ter uma clareza maior sobre a situação depois do período de Páscoa, que nós vamos ter uma situação de como que está funcionando aí a demanda interna. Ela melhorou? Melhorou quanto? O pessoal está conseguindo pagar preço? Como estão os preços das outras proteínas? Frango caindo, suíno caindo, como isso vai estar e qual vai ser o consumo per capita nesse momento? E também a demanda externa, eu acho que nós vamos ter mais, ao meu entender, nós vamos ter mais clareza sobre a questão do impacto da operação carne fraca em abril e não março. Então eu estou ansioso para ver os números do fechamento de abril, nem tanto por volume, que creio que não deva modificar tanto, mas na questão da receita. Então esse é um ponto que eu mais estou ansioso para ver se nós tivemos uma retomada ou não da carne fraca, se a carne fraca teve impacto ou não nas exportações. Então acho que com esses números nós vamos ter uma visão mais clara sobre, no total, demanda, e também daqui uns 15 dias a gente vai ter uma clareza maior sobre a questão oferta. E assim a gente pode definir a questão de preço. Então, acho que daqui uns 15 dias, nós vamos ter uma clareza melhor do mercado. Isso até reflete um pouco na BMF, né, que a gente estava conversando. A gente viu o mercado BMF indo até próximo a 131, 132 para maio, e agora de volta no patamar de 136. Na minha visão, Alexander, isso foi até uma volta de um mercado de expectativa para um mercado de realidade. Porque agora a gente pode colocar que a BMF está muito pautada no mercado físico e não numa expectativa que o mercado possa cair. Não, ela está hoje claramente no nível que está o preço em São Paulo. Pode ser que volte a cair para frente, essas respostas acredito que são uns 15 dias. Mas, por enquanto, acredito eu que tanto a BMF quanto o mercado físico esteja estabilizado.
Muito bem. Agora, o Caio, até que ponto essa paralisação dos frigoríficos com férias coletivas ou essa estratégia dos frigoríficos de suspender as compras a termo, elas vão impactar na formação de preços, hein?
Olha, eu acho que a questão do boi a termo, eu acho que é um momento onde o pecuarista tem que ver que o boi a termo, ele acabou lá dos frigoríficos, mas a BMF sempre existiu. Então é a hora de que aqueles que viam o boi a termo uma solução de proteção começarem a observar a BMF. Por quê? Querendo ou não, o boi a termo e a BMF não é a mesma coisa, mas são muito parecidos e acaba tendo uma ferramenta de proteção que o pecuarista tem de utilizar daqui para frente. Porque muitos que utilizaram a BMF, porque não existiu o boi a termo, com todo esse impacto na cadeia da operação carne fraca, conseguiram se proteger e garantir preços para arroba, por exemplo, para maio, no patamar de 144, 145. Então, até no momento que estava a arroba chegou a 131, esses pecuaristas estavam sabendo que ia vender sua arroba por 145. Então, ele estava, de certa forma, vamos colocar que é difícil colocar, mas de certa forma até sossegado, porque ele sabia que ele ia vender naquele preço. Não importa quanto caísse a roupa, ele estava protegido naquele preço de 144, 145. Então, eu acho que, mesmo com a suspensão do boi a termo, o pecuarista agora tem que focar. Bom, não tem mais o boi a termo? O que tem agora para me proteger? Bom, tem a BMF. Tem várias ferramentas da BMF que eu posso utilizar. Então, eu acho que cabe o pecuarista agora começar a olhar essas ferramentas e utilizá-las de modo a se proteger, o que a gente chama de fazer o seu hedge.
Muito bem.
Outro ponto, o que tudo isso, a operação carne fraca, pode impactar no mercado de gado. Eu acho que a estratégia do frigorífico no primeiro momento foi, ele não sabia qual seria o real impacto da operação carne fraca. Porque quando a gente teve as primeiras informações, nós vimos que a demanda poderia cair absurdamente, que as exportações poderiam cair absurdamente, e os primeiros relatos eram que o varejo tinha travado, que os supermercados não estavam vendendo carne, principalmente os embutidos e as carnes embaladas. Então, o frigorífico, vendo essa primeira informação, falou, opa, pode ser que eu fique muito estocado, o preço da minha carne caia muito e minhas margens acabam indo para negativa. Qual que é meu jeito, qual que tem que ser minha reação, dado um cenário tão incerto? Vou tirar o pé do acelerador. Por quê? Fechar as unidades, reduzir meu número de abates para que, assim, eu consiga fornecer o que é necessário e ainda manter a margem do meu produto, que é a carne. Eu tenho que lembrar que o frigorífico é uma empresa como qualquer outra empresa, sempre tentando garantir margem, conseguir lucros.
Agora,
por isso que o frigorífico, no meu entender, fez essa movimentação de enxugar as plantas, né?
Agora, Caio, já dá para dizer que eles estão com estoques enxutos e precisam retomar aí as compras? Vamos ver esse movimento acontecendo nos próximos dias?
Eu acho que agora está sendo aquela questão que os frigoríficos estão abatendo conforme a necessidade. Por isso que até justifica as escalas muito curtas. Que é, precisou de boi? Eu vou lá, compro esse boi, como produzo a carne e vendo para o supermercado. Só mediante a necessidade. Eu acho que daqui em diante, enquanto a gente tiver um cenário de incerteza, o frigorífico deve manter essa estratégia de escalas curtas e só bater na medida da necessidade.
Quer dizer, vai ser meio que uma queda de braço entre produtores e frigoríficos. Essa queda de braço que já vinha acontecendo deve ter continuidade, então?
Acredito que deve ter continuidade. Eu acho que sim, vamos continuar no cenário. Só que eu gosto sempre de frisar isso. Nós saímos de um olho do furacão, mas não podemos esquecer que continuamos em outro furacão.
E aparentemente a corda está arrebentando para o lado do pecuarista, então, cara.
É difícil falar que a corda está arrebentando, né? Mas é um momento delicado, porque a gente viu a roupa cair R$10. No momento ainda que existem muitos pecuaristas que estão passando com estoques do ano passado, que eram estoques caros, na expectativa de que a arroba subisse, né, que voltasse a retomar um movimento, e de repente, em 15 dias, viu a arroba cair R$10, praticamente, né? Então, pegar São Paulo, pegar Mato Grosso do Sul, até mesmo Goiás, a arroba caiu R$10, então... É um momento delicado, sim, para o pecuarista, porque caiu muito e muito rápido. Então, dá aquele momento que, opa, está acontecendo. Meu produto perdeu o valor de R$10 por arroba, de repente, né? Qual vai ser a retomada? Vai ter retomado ou não? Então, é um momento delicado.
Muito bem. Caio Toledo, obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas e volte sempre, meu caro.
Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos.
Muito bem. Caio Toledo, lá da FC Stone, conversando aqui com a gente, fazendo traçando um panorama aí, traçando um cenário sobre o que pode acontecer com o mercado do boi. Definição mesmo, segundo o Caio, pelo menos mais uns 15 dias aí para a gente ter maior certeza sobre essa volta da demanda, sobre o comportamento da oferta, principalmente esses animais que ficaram represados nesses últimos dias. Será que eles vão aparecer de forma integral aí, promovendo aí uma concentração de oferta? Será que o produtor tem fôlego para ir espaçadamente colocar esses animais e evitar essa pressão de oferta? Enfim, vamos acompanhar mais duas semanas, pelo menos, aí, para a gente ter uma certeza do que pode acontecer com o mercado. Vamos aos preços do boi de olho na tela, então. Eu mostro para vocês o mercado na BMF. Olha aí, o mercado bem parado. A gente tem o abril trabalhando a R$136,50, igual ontem, o maio caindo 0,1% a R$136,10. Mercado praticamente sem grandes alterações em relação ao fechamento de ontem. Deixa eu passar para vocês o indicador Esalq BMF, medido pelo CPEC, ontem fechou a R$135,46, teve uma alta de 0,55%. R$135,46, alta de 0,55%. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Na sequência, notícias sertanejas com Pedro de Alcântara. O Paulinho está aqui também hoje. Você vai assistir esse programa de entretenimento, de informação do mundo sertanejo aqui no Notícias Agrícolas. Daqui a pouquinho, fique ligado. O nosso WhatsApp para que você mande a sua pergunta é o 19 99948-2240. 19 99948-2240. 9948-2240. Participe também desse programa que é o seu momento de entretenimento aqui no Notícias Agrícolas, tá certo? Daqui a pouco tem mais informações, mais destaques para você.